con la ayuda del Señor estaremos hoy ainda continuando como ontem na noite na consideração do prato, na consideração do instrumento no qual temos chegado à revelação. É uma obra de Deus ter inspirado a Bíblia, ter movido os seres humanos sem anular eles, sino usando eles e preservando eles para nos fazer chegar a sua palavra. E o Espírito Santo sempre falará de acordo com a palavra que ele mesmo inspirou. O Senhor Jesus Cristo teve plena fé como homem na palavra de Deus. Ele falou que os céus e a terra passariam, mas que a palavra de Deus não passaria, seria cumprida. E ele falou que as escrituras não podem ser quebrantadas. O Senhor sempre falou com as escrituras, sempre respondeu às tentações do diabo, porque ele foi tentado em todo, conforme a nossa semelhança, mas ele sempre respondeu com as escrituras. E ainda ressurreto, ele usou as escrituras. Ele nunca se afastou das escrituras. Eu poderia dizer, mas eis-me aqui, estou ressurreto, que mais necessidade temos de escrituras? Mas ele não teve essa atitude. O Senhor sempre confiou nas escrituras, usou elas. Durante 40 dias depois de ressurreto, ele pegou as escrituras e começou desde os primeiros livros a falar do que dele dizia. E ele disse, as escrituras dão testemunha de mim. O tema das escrituras é o Senhor Jesus, é o tema central, principal, subjacente em todas elas. Ainda que se pueda tratar de muitos assuntos, sempre é em relação com o Senhor. Amém? Então, hoje vamos continuar com algo de bibliologia, como ontem começamos. Hoje vamos continuar. Tivesse querido poder ler de aqueles livros e mostrar aos irmãos que ontem fizemos menção.
Eu consegui achar aquele Sefer de Taim.
Qual?
Sefer de Taim.
Não, mas há outro chamado Bereshit, ao princípio. Um azul. Bom, está bem. Depois ainda temos outros dois dias para buscar nessas caixas. Amém. Uma das razões pelas quais queria ler esse livro é porque aí tem uma relação de documentos que às vezes é necessário mencionar, por causa de que em vários institutos bíblicos e seminários teológicos e bíblicos, muitos dos professores têm cedido ao ceticismo do modernismo. E tem alguns autores, já de vários séculos atrás, que têm já sido refutados por eruditos da própria época deles e posteriores, mas que as refutações não são promovidas como os incrédulos e os escépticos gostam de promover aos incrédulos e aos escépticos. Hugo, e vou escrever esses nomes, vou escrever em duas cores, já que providencialmente o Senhor nos deu duas cores, então vou escrever em vermelhos perigosos e em azul vou escrever os que refutam a esses perigosos. Então, Hugo, especialmente, tem mais, mas vou mencionar os principais da escola modernista que não crê na Bíblia e que trata de recontar a história da Bíblia desde um ponto de vista cético. Bem, um desses principais respecto da história do Antigo Testamento
em Julius, Julius Wellhausen, ele é alemão, ele perdeu a fé no seminário, ele não entendeu bem, ele escreveu nos Prolegômenos a história de Israel e muitos outros livros ainda sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre o Islã. É um erudito da chamada hipóteses documentárias. Não vou escrever isso, mas a raiz disso, ontem, depois de terminar, nosso irmão se lembrou de algumas das coisas que se dizem, e como se dizem às vezes em seminários, e às vezes se dizem também em institutos bíblicos, alguns pastores que passam por lá pegam essas ideias sem ter examinado ela desde o ponto de vista bíblico e conservador dos que creem. E este homem dizia de que no tempo de Moisés não existia a escritura e que, portanto, Moisés não foi que escreveu a Bíblia, senão que foi escrito muito depois, no tempo de Isaías, e outros falam que ainda mais tarde, no tempo de Esdras, ou nos tempos dos Macabeus, e enfim, como se a história não fosse confiável. Ou seja, que ele não cria como Jesus creia. Se dá conta? O Senhor Jesus Cristo creia na historicidade da Bíblia. Sempre falou dela como personagens históricos. Adão, Eva, Noé, Jó, todos eles. Então, o crente, pelo Espírito Santo, tem que ter a mente de Cristo e pensar como Cristo.
Aleluia.
Acerca da palavra.
Amém.
Nós não somos discípulos de Wellhausen. Nós não somos discípulos de Bullman. Nós não somos discípulos de Darwin, de Freud. Nós somos discípulos de Jesus Cristo.
Amém.
E a mente de Cristo, como
Amém.
Ele via as Escrituras, um é perfeito, que ressuscitou e ensinou ressurreto as Escrituras e acendeu a vista dos homens ao céu. Dele que nós somos discípulos, não dos que estão podridos seus corpos e possivelmente suas almas no Hades. Onde que está o disputador deste século? É uma pergunta de Paulo. E a resposta é terrível. Se disputa com Deus, onde que vai estar? Se dá conta? Se trata de destruir a fé dos santos. Onde que está? Mas onde que está o Senhor Jesus? À destra do Pai. E ele ressuscitou crendo. Então, esse personagem, com outros como de apelido Wenen, vou colocar os principais, e Graf, estes foram os principais cabeças da chamada hipótese documentária, falando que Moisés não pôde escrever a Bíblia porque nesses tempos ainda não tinha se inventado o alfabeto e que essas são histórias, como ele chamou, de contos que foram contando às velhinhas, aos netinhos, e que todo esse assunto é somente lendas. Esse pensamento cético, esse pensamento que se ensina nas universidades modernistas não crentes. Mas na Alemanha do século XVIII, ou seja, 1700 e tanto, foram os tempos em que esses homens escreveram. E depois, esta teologia, ou seja, que não é teologia, é bibliologia escética, passou da Alemanha, estes são os principais da Alemanha, passou para Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Ou seja, até aqui esses homens eram de pensamento alemão, eram alemães. E depois houve um bispo chamado Colenso. Vou colocar uma linha aqui para fazer distinção entre os de Alemanha e os que passaram o pensamento da Alemanha para Inglaterra. Então, um deles se chamou Colenso. O que fez Colenso? Tomou essa teologia, esse pensamento cético,
textos, esses céticos, críticos destrutivos da fé, da Alemanha, e trouxe para a Inglaterra. Então, daí na Inglaterra ele introduz esse pensamento, e um chamado Samuel Holland Bride foi um dos principais que continuou este assunto, e outros. Mas estes são os principais que representam o pensamento deles na Inglaterra. Mas, agora vou escrever em azul, estas pessoas foram refutados em seus próprios tempos e em sua própria terra por pessoas sábias, eruditas como eles, que refutaram as obras deles. E nós precisamos conhecer também estes irmãos. E se você pode conseguir os livros deles, consiga. Alguns nós já conseguimos, e vocês podem tirar xeroxes que não conseguem, mas nós podemos conseguir. Então, os que refutaram a isso são vários, mas vou mencionar primeiro a escola alemã conservadora que refutou a isso nos seus pensamentos. Um chamado Hengstenberg, ele se chama Ernest Hengstenberg. Ele, como cabeça de escola da própria época de Wellhausen, que refutou Wellhausen. Há uma obra dele muito importante que gostaria que os irmãos pudessem conseguir: Dissertações sobre a Divinidade do Pentateuco. Vou colocar entre parênteses o título da obra: Dissertações sobre a Divinidade do Pentateuco. Ele escreveu outras obras também.
Não merece o nome. Genuína.
O Pentateuco é genuíno.
Ah,
é genuíno. E então, essa obra dele é uma obra em dois volumes, que também foi escrita em alemão, mas agora já se consegue em inglês. Lástima que não tenha sido traduzido ao espanhol. Os dois volumes se conseguem em inglês. E se consegue na biblioteca nossa, allá em casa. Se quiser tirar xerox ou algo, pode conseguir. Ele teve vários discípulos, porque o irmão Hengstenberg, ele criou uma escola conservadora. Então foi sucedido por irmão Habermas. Esse é A-E, uma letra que é formada pela A e pela E. Habermas, também alemão, por isso coloquei aqui letras alemãs. Outro irmão foi chamado Drechsler, alemão também, conservador, refutador de estas pessoas, e irmão certo. E que são as que seguem os interessados em criar dúvidas sobre a Bíblia e utilizam os incrédulos, essas que são lidas em certas lojas maçônicas para promover a incredulidade ou ataque à Bíblia, são as que usam aqueles autores de seis reis que tratam de falar contra o ordem do mundo, mas também contra Cristo e contra a fé. Outro irmão é Wilhelm Moller. Então vamos mencionar estes como os, digamos, os irmãos alemães eruditos que enfrentaram os outros e que nós precisamos conseguir a sombra deles. Tem mais, estou mencionando só os principais. E assim como Colenso, que era um bispo anglicano, trouxe o pensamento cético alemão para a Inglaterra, que o maior representante deles é esse Dreyer, Samuel Roland Dreyer, e outros. Ele introduziu esse pensamento no mundo teológico da Inglaterra, o centro de erudição. Então foi refutado também por autores ingleses. Quando se fundou originalmente, depois, a Universidade, o Seminário de Princeton, no início, foi fundado por pessoas que tinham esse pensamento realmente crente. Só que, como entre os presbiterianos, alguns eram liberais e outros conservadores, a facção liberal exigiu que o professorado do seminário representasse a toda a denominação e não somente os conservadores. Então aconteceu que a linha liberal tomou posse do seminário e muitos dos irmãos tiveram que se pronunciar que eles não podiam concordar com esse ensino incrédulo da Bíblia, e guiados por um irmão chamado de Gresham Machen, que recomendo as obras dele, Gresham Machen, este irmão escreveu uma obra que é clássica ao respeito dessas controvérsias, chamada Cristianismo versus Liberalismo, e ele mostra como o liberalismo realmente outra religião humanista, não a religião da Bíblia. Gresham Machen, então, dirigiu o movimento ao interior do presbiterianismo, reunindo a ala conservadora e saindo do seminário de Princeton, que no início foi conservador, mas depois virou liberal. Então eles saíram e formaram outro seminário de Westminster. E houve vários eruditos que saíram com ele. Então, Colenso foi o principal que tomou a tocha do ceticismo modernista alemão e trouxe para a Inglaterra. Então, ele levantou um amadíssimo irmão, dos maiores conhecedores neste assunto, que entrou de uma maneira bem direta. O Senhor colocou no freio da batalha acadêmica e devocional, porque era um irmão santo e às vezes dito, que começou a disputar a Colenso. Então vou colocar aqui quem foi. William Henry Green. É um irmão que recomendo os irmãos que possam ler em inglês, não temos ainda nada em espanhol. Ele escreveu várias obras. A primeira obra foi uma resposta à dispersão do bispo Colenso. Assim se chama a obra dele, não? Isso é uma resposta à dispersão do bispo Colenso. Ele toma tudo aquilo que Colenso traía da Alemanha. Ele estudou na Alemanha também, conheceu o Cristo, mas ele ensinou em Princeton e em Westminster. Okay? E então ele refutou Colenso. E a obra dele é contra a obra de Colenso, uma obra erudita. Depois ele entrou em outras obras sobre a introdução bíblica. Então vamos poner aqui a resposta a Colenso. Outra obra é Moisés e os Profetas, mostrando como todo o relativo a Moisés estava subjacendo nos profetas, que é o contrário que dizem essas escolas, que eles dizem que quando os profetas escreveram ainda, Moisés não tinha escrito, porque realmente não foi Moisés que escreveu. E essa é uma grande mentira. Aí, naquele mesmo livro que deixou os irmãos, há um montão de versículos demonstrando a subjacência de Moisés ao longo de todos os profetas. Um monte de versículos que demonstram isso. Isso também fez o irmão William Henry Green. Ele escreveu também uma introdução bíblica, um tomo acerca do cano e outro tomo acerca do texto. Mas as duas principais obras que ele escreveu sobre um exame crítico dessas hipóteses documentárias, mostrando a debilidade do Pentateuco, no mínimo, que fez Heisenberg na Alemanha, ele fez na Inglaterra. Esses irmãos aqui são de Inglaterra. Quando morreu nosso irmão William Henry Green, lhe sucedeu um dos maiores eruditos conservadores que nosso Deus ha dado à Igreja como um presente. Que devemos conhecer esses irmãos. Suas obras, eles já morreram, mas deixaram suas obras. Quem tomou a cátedra de William Henry Green foi Robert Dick Wilson. Estou fazendo uma espécie de citação bibliográfica. Robert, não sei se todos vão lembrar isto, mas pode ser que algum tome nota. Ele escreveu várias obras, uma muito importante é essa: Investigação Científica sobre o Antigo Testamento. É uma obra preciosa. É uma obra onde ele foi um erudito em 45 línguas antigas. Dominava o hebraico, dominava o acádio, dominava aqueles idiomas antigos, o sumério, o idioma assírio, e também o egípcio, e também idiomas modernos. 45 línguas. Porque às vezes esses outros empregavam línguas e ele demonstra que o uso que eles faziam era errado. Há outro autor também alemão que refutou Wellhausen, e o próprio Wellhausen reconheceu as críticas de ele. Esse não é um autor cristão, mas é um autor judeu. E vou escrever o nome dele aqui nesta parte aqui. Harold Jenner. Este irmão Harold Jenner era um septuaginista especialista em septuaginta, em baixa crítica, e por meio de sua especialidade ele demonstrou os erros de Wellhausen. Então ele tem vários estudos sobre o Pentateuco e refuta Wellhausen, e o próprio Wellhausen, no caso dele, reconheceu as críticas que ele fez. Essas obras se conseguem também, já estão em casa, para que seja útil aos irmãos que têm responsabilidade na Igreja nessa área do ensino e do combate no nível acadêmico. Então, este autor também é recomendável pelo convite dos alemães, ainda que eram alemães, mas ele é um judeu que viveu na Alemanha, amém? Chamado Harold Jenner. Estou colocando aqui na sua. Depois do irmão Robert D. Wilson, ou seja, a tocha de Henry Green pegou de Wilson, e a tocha dele pegou o irmão Edward Jung. Ele tem uma introdução ao Antigo Testamento muito boa, e ele toma a tocha de Wilson. E até alguns trabalhos que, por causa do tempo e dos descobrimentos arqueológicos, só tinham chegado até certo ponto com Wilson, ele avançou na parte arqueológica, porque ele nasceu depois. E o último deles que tomou a tocha destes é o irmão Grissom Archer. Lastimosamente aqui, em Brasil, o livro dele foi mutilado precisamente nesses capítulos que tratam disso. Então vocês podem encontrar um livro dele que em português se publicou com o título Merece Confiança o Antigo Testamento, um livro amarelo que se encontra em algumas livrarias. Esse é o livro dele, mas esse livro não está completo. Foi retocaram com tijera, tiraram fora os capítulos onde ele refuta Wellhausen em todas essas teorias. Então, em espanhol, o livro se foi publicado completo. E o livro se chama Reseña Histórica de uma Introdução ao Antigo Testamento. E aí a obra se está completa. E tem aqueles capítulos que tratam do Pentateuco. Amém? Esses são irmãos preciosos. Dentro da área da arqueologia, e vamos agora a chegar, porque quero mencionar alguns irmãos. O irmão Douglas Jota Weissman. Weissman que é um sábio, ele é um arqueólogo. E outro é R.K. Harrison, que escreveu vários livros sobre o Pentateuco. E esses irmãos demonstram com claridade, baseado nas tabletas arqueológicas, como os Toledotes era documentação antiga. Há outro de sobrenome Sainze. Sainze também escreveu sobre a hipótese documentária do Pentateuco. Ele escreveu um livro, porque ele é um arqueólogo também muito sério. E Sainze demonstra pela arqueologia, pela documentação arqueológica, o absurdo das hipóteses céticas dos animais. Demonstrando que eles falavam que não escrito livro, demonstram como se havia, quais são os textos, de onde foram desenterrados. Vários não tinham os textos na mão dela, as tabletas antigas, da época anterior a Abraão, e coisas que precisamos mencionar. Então, toda essa teoria de que você escreveu foi derrubada desde o próprio século dele, e muito mais na medida que a arqueologia começou a tirar as pedras, e as pedras clamam falando dos assuntos. Dizem que Moisés não pôde escrever, dizia Wellhausen, mas Hammurabi, que era aquele rei que aparece na Bíblia chamado de Anraser, tinha um código imenso, que eu vi esse código lá no Museu Britânico, onde estão escritos, e esse código explica por que algumas costumes patriarcais eram assim, porque eles viviam debaixo do governo de Anraser, que é Hammurabi. E no código, ele dizia, por exemplo, como aconteceu com Abraão e com Sara, que se uma mulher não dava filho a seu marido, então que devia dar uma serva dela para que ele tivesse filhos a nome da sua dona. Ou seja, que isso foi o que fez Sara, obedecendo a lei de Hammurabi, que está escrito, é um código preto, ou seja, um código negro de Hammurabi. E essas costumes e outras costumes que vemos que aconteciam nos tempos patriarcais são documentadas pelos escritos, que não eram em papel, sino em pedra, ou sino em tijolos cocinados no fogo. E aí aparecem as costumes que vemos que normalmente viviam os patriarcas. De onde tiraram essas costumes? Pois porque eles viviam debaixo daqueles governos e aquelas leis que estavam escritas. O código de Hammurabi é anterior a Abraão, era da época de Abraão. Abraão viveu debaixo da lei do país dele, Sara também, Agar também. Muitas costumes eram baseadas nestes livros. O código de Hammurabi não era o mais antigo, tem muitos mais antigos. E quero fazer menção do mais antigo que se conhece até agora, ou que eu conheço, que se conhece. Pode ser que tenha outros anteriores que eu desconheça. Mas o mais antigo que eu conheço é os chamados cilindros de Erech. Erech é aquela cidade que aparece na Bíblia. Quando você fala de Lisóder, menciona Erech, entre Babel e outras, faz menção de Erech. Este Erech, que aparece escrito assim, é o mesmo Uruk. É o mesmo Uruk. É o mesmo Enoque. É o mesmo Uarta. Ou seja, esses nomes todos se derivam do mesmo nome. Qual foi o nome inicial? Foi Caim que colocou o nome do seu filho aquela caseria, aquela cidadezinha que ele fundou na antiguidade. O primeiro que colocou o nome do seu filho a uma cidade foi Caim, porque na Bíblia em 2 Enoque, o filho de Caim y un descendente por Seth, séptimo de Adán, que era un profeta de Dios. O outro era o mesmo nome, Enoque, era um nome igual, mas o Enoque setita era da linha de Deus, e o Enoque cainita foi o filho de Caim, cujo nome ficou na primeira cidade chamada de Enoque, isso está na Bíblia, e daí veio o nome Enoque, que era a pronúncia de Enoque, o Enoque, e do Enoque virou Uruque, Ureque, Uarca. E isso foi desenterrar essa cidade. Se encontraram cilindros antigos dela, falando daquela época antiquíssima. Isso, cilindros já estão escritos. E era da época de Calina. Então, como foi dizer o Márcio, eu disse, não podia escrever a Bíblia se a biblioteca da cidade de Abraão, chamada Uru, já foi desenterrada. E eram cidades cultas. E tinha biblioteca. E Abraão saiu de lá. E existia tudo isso. Poderíamos dar uma lista disso. Então, irmão, pelo menos deixo esses autores para vocês conseguirem responder aos principais. Tem muitos em vermelho e muitos em azul também, mas só vamos deixar os principais. Amém? Bom, me perdoem essa digressão bibliográfica, não será necessário para os que querem bibliografia acadêmica séria sobre este assunto. Então, agora vamos voltar à Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. Várias passagens nos mostram que o Senhor Jesus e os profetas anteriores falaram de que Moisés escreveu. E Moisés mesmo menciona essas fontes também. E também essas fontes eram pessoas que caminhavam com Deus. O próprio Adão foi coberto por Deus para... e a promessa da redenção veio a ele. O próprio Enoque citado na palavra de Deus, o profeta da linha de Sete, sétimo desde Adão. Existem dois livros ou dois autores que quero fazer menção deles. Não sei com que cor vou escrever, porque não sou cristão, mas são de Derosso. Quem foi Derosso? Derosso foi o historiador dos caldeus, historiador antigo, de vários séculos antes de Cristo, que escreveu principalmente dois livros que parte deles sobrevivem até hoje. Um é chamado Babiloniaca, Babiloniaca, e outro chamado História Caldeia. Ele é um historiador dos caldeus. E Derosso, porque Babilônia foi formada pelas duas asas, como aparece naquele leão de Daniel, capítulo 7, diz que esse leão, que era Babilônia, tinha duas asas, os assírios e os caldeus. A junta dessas duas asas, os caldeus e os assírios, formaram o Império Babilônico. O Babilônico inicial, que foi Nimrod, depois Hammurabi foi aquele que deu, mas é a parte antiga, e a parte final foi aquela de Nabucodonosor, de Bilmerodac, de Nabonido, de Belsassar, que foi o último. Naquela festa de Belsassar, porque foi escrito na parede, teu reino foi contado e achado falso, e Deus lhe deu fim, e o entrega aos medos e aos persas. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E aí entraram os persas e os medos, derrotaram a Babilônia, veio o Império Persa. Então, o período antigo da Babilônia, mais antiga, com Babel, e ainda o que fez Nimrod foi levantar coisas que já existiam antes do dilúvio. De fato, Derosso nos livros dele, ele conta do dilúvio. E ele conta como os escritos antigos foram enterrados em um lugar e desenterrados depois do dilúvio. É algo que conta Veroso na história antiga. E existe um famoso rei que está na Bíblia, que é chamado Asnapar, que também era o mesmo Assurbanipal, que é o mesmo rei. O outro é Assur dos Assírios, Assurbanipal, que às vezes é resumido como Asnapar. Está mencionado no livro de Esdras, é bem antigo este rei. E este rei, Assurbanipal, o Asnapar, era um rei bibliófilo, ou seja, um rei que amava os livros e amava a leitura, e ele fez uma biblioteca imensa com aqueles livros antigos em pedra, em tijolos, e essa biblioteca foi encontrada, foi desenterrada pela arqueologia. E aí, nessa biblioteca, aparece um documento de Assurbanipal, onde ele disse que ele podia ler os livros escritos antes do dilúvio. Ele conhecia o idioma antigo, antes que a Torre de Babel espalhasse, havia um idioma. E ele conhecia esse idioma. E ele podia ler os escritos anteriores ao dilúvio, que tinham sobrevivido ao dilúvio. E ele fala disso na biblioteca dele, nos escritos do próprio Asnapar, que a Bíblia fala o grande Asnapar, no livro de Esdras, que é Assurbanipal, cuja biblioteca foi desenterrada com escritos anteriores ao dilúvio. Então, como vão dizer que Moisés não sabia escrever? A arqueologia tem desenterrado tabletas de Ebla, cidade patriarcal onde passou Abraão, de Erech, de Lussur, de Alalak, de outra cidade chamada de Amarna, Hotel Amarna, Biblos, não? Amarna. Todos desenterrando aquelas cidades antigas da época patriarcal e encontrando escritos dessa época. Então, todas essas especulações da escola de Wellhausen, realmente, depois dos descobrimentos arqueológicos e ainda a refutação dos próprios contemporâneos dele que estão aqui escritos, faz deixar calados os que verdadeiramente querem ver estas coisas. Mas como isto é o que a gente que não quer crer disse, e até aquelas bíblias que vêm de publicações liberais ou comunistas, como falávamos da bíblia latino-americana que foi preparada pela KGB para introduzir o marxismo em Latinoamérica, então nas notas eles colocavam tudo que pudesse contradizer a bíblia dentro das páginas da Bíblia. Esse é um ataque que a igreja tem recebido, que quizá muitos não saibam dela, mas que temos que saber que essa guerra já tem sido pelejada pela igreja, e já Deus tem dado testemunho que nós precisamos conhecer os que são chamados a aprofundar nisto para ajudar a igreja nessas brigas de tipo acadêmico. É necessário que pelo menos alguns anciãos, especialmente os que são mestres, conheçam a quienes o Senhor colocou enfrentando os inimigos nessas áreas, porque foram irmãos nossos, bem, que foram preparados pelo Senhor e dados como dons à igreja para nos ajudar nessa área, e nós não podemos menospreciar eles. A vezes pensamos, mas isso é letras, não importa, o que importa é a vida. E muitas pessoas, por rejeitar o conhecimento que vem de Deus, têm perdido a fé, porque sua fé ha sido baseada em sentimentalismos, como um ascensor, pensando no que sente, e aí às vezes não resiste aos embates do inimigo. Eu sei que vários irmãos aqui têm ouvido falar do irmão Bob Mumford. O irmão Bob Mumford tem sido um dos maiores irmãos líder do movimento carismático mundial, um homem de espírito, um irmão espiritual de grande conhecimento espiritual e ênfase na vida, mas ele dá testemunho de que Deus deu ordem a ele entrar no seminário luterano para estudar os seus autores e poder refutar apropriadamente aos céticos, aos incrédulos. Eu não diria, mas ele é um irmão tão espiritual que Deus fala com ele, tem visões, tem milagres. Sim, e o mesmo Deus milagroso mandou ele estudar com aqueles irmãos.
Seminário
presbiteriano?
Como que é o nome dele?
Bob Mumford, luterano. Mumford. Um seminário luterano conservador, porque tem luteranos liberais e luteranos conservadores, como também presbiterianos conservadores, presbiterianos liberais. Só as denominações históricas estão divididas entre os crentes conservadores e os céticos liberais. Então, não é suficiente dizer, ah, esta pessoa é de uma denominação histórica, não. Muitos que estão aí no seminário não creem sequer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não creem que nasceu da Virgem Maria, não creem que ressuscitou, não creem que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas vivem da denominação, porque são professores de hebraico lá no seminário, mas não são crentes. Esse fenômeno existe. Teólogos da chamada morte de Deus, que dizem que Deus está morto, como falava aquele filósofo Nietzsche, que ao final da vida confessou a Jesus Cristo, mas isso não conta para ninguém. A gente, os ateus querem honrar a Nietzsche, mas não querem falar nada que eu, no final ele reconheceu a Jesus. Jean-Paul Sartre também é um filósofo ateu, mas não querem contar que nos dois últimos anos da vida dele ele se fez crente. Jean-Paul Sartre e Nietzsche confessaram ao Senhor ao final da vida deles, mas isso não quer contar os historiadores. Eles só querem promover o ateísmo dele e os livros ateus, não as confissões finais. Até os seguidores de Sartre se puseram muito tristes porque ele se salvou. Até a mulher dele, Simone de Beauvoir, também pensou que era como uma traição. Mas ele foi sincero, no final ele conheceu. Vocês podem ler acerca dessa conversão de Sartre no livro de nosso irmão Norman Geisler, titulado Enciclopédia de Apologética. Aí busca Sartre e vai saber as notícias disso. E outros também. Então, amados, me perdoam que entre nisso, mas tenho essa direção de entrar nisto, para que os irmãos pelo menos lembrem, tomem nota destes assuntos. Agora vamos à própria Bíblia. Vamos à própria Bíblia e vamos a ver alguns assuntos. Vamos no livro de Josué, primeiramente. Se você ler o Pentateuco, vai haver várias ocasiões em que Moisés escreveu, que Deus mandou escrever partes, escreveu as jornadas, escreveu o assunto de Amaleque, escreveu leis, fez cópia aos sacerdotes, se lhes mandava escrever a lei, até para o rito dos selos, tinha que escrever, absorver aquilo, e as mulheres tinham que tomar aquela água. Quando um homem era afetado por um espírito de selos, não estava seguro se sua mulher estava traindo ou não. Então era necessário escrever isso e a mulher tinha que tomar isso. E se ela tinha sido fiel, não acontecia nada nela. Mas se não era fiel, alguma coisa acontecia nela e se confirmava a sua infidelidade. Então, quer dizer que era normal escrever. Era normal. E se vê em vários lugares que se diz que Moisés escreveu isto diante do filho de Israel. Depois fez uma cópia disso, voltou a escrever, voltou a adaptar as leis agora para entrar em Canaã. E por isso o último livro do Pentateuco é chamado Deuteronômio, ou seja, segunda lei ou recapitulação da lei. Ele escreveu à vista deles. E depois dessas edições mosaicas que foram se formando pela coleção das revelações que foram dadas ao longo de 40 anos, as revelações do Éxodo, Atos de Deuteronômio, foram se recopilando ao longo de 40 anos. Logo, houve duas edições de Josué, em mínimo. Pudo ter havido mais, mas estão registradas pelo menos duas edições de Josué. Gostaria que vocês lessem de uma delas no capítulo 8 do livro de Josué. 32, capítulo 8, verso 32. Marque aí, assim seja com um pontinho, a edição de Josué. Disse: também escreveu ali sobre as pedras. Também. Não somente fiz essas coisas que fiz, e não somente escreveu Moisés. Também Josué escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual escreveu diante dos filhos de Israel. Você vê isso, irmão? Uma cópia. Ou seja, que aqui temos a primeira edição josueica, além das próprias edições mosaicas e a recopilação progressiva da lei de Moisés. Amém? A segunda edição josueica é mencionada no capítulo 24 de Josué. Mas ali tem algum detalhe de muita importância que temos que ver. Josué, capítulo 24, verso 25. Já esta edição foi feita em outro lugar. A primeira lá no Monte Val, agora esta foi mais adiante. Já para morrer. Quando estava por morrer Josué. Quero que você leia com cuidado. Então Josué fez pacto com o povo no mesmo dia e lhes deu estatutos e leis em Siquém. Ou seja, esta é a edição josueica de Siquém, que é pelo menos a segunda de Josué, se é que não existe outra que não tenha sido mencionada. A do capítulo 8 foi uma edição. Essa é outra edição. Mas esta outra edição tem acréscimo das palavras de Josué. Olha o que diz aí. E escreveu Josué estas palavras no livro da lei de Deus. Ou seja, que Josué acrescentou. Se dá conta? Por exemplo, tem algumas partes dos livros da lei, como, por exemplo, a morte de Moisés, que teve que ser escrita por Josué, porque Moisés dificilmente poderia escrever sua própria morte, aunque algum profeta poderia, mas o mais normal era que fizesse Josué. Às vezes você vê que vem uma leitura e aparece um parênteses esclarecedor, algumas coisas que Moisés mesmo não podia escrever, mas que escreveu Josué. Ou seja, que a edição de Josué acrescentou algumas palavras que explicam algumas frases introduzidas no Pentateuco. Bem, então isso é porque aqui disse que ele escreveu palavras no livro da lei. Depois veio toda aquela história de Israel que está escrita a épica de Israel no livro de Jasser. Ou seja, se você lê Josué capítulo 10, vamos ver isto, ponha atenção a isto com cuidado. Capítulo 10, quando estudamos os terremotos, passamos por aqui. Disse o autor deste livro de Josué, que é Samuel, vamos ver isso, mas com documentos de Josué, e documentos que falam de Josué no livro de Jasser. Então, olha aqui. Aí, depois da cita, quando Josué manda o sol parar e a lua se deter, e aconteceu aquela vitória contra os inimigos de Israel, porque Javé pelejava por Israel, disse: não está escrito isto no livro de Jasser. Ou seja, que o que aconteceu no tempo de Josué foi escrito no livro de Jasser e foi usado por Samuel na próxima lição. Amém. Amém, está bom? Agora vamos passar ao livro de Samuel. Vamos a Samuel. Livro primeiro de Samuel, inicialmente. Vamos ao livro primeiro de Samuel. Vamos primeiramente no capítulo 10. No capítulo 10. E vamos também, juntamente, ao segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ter essas duas passagens dos livros de Samuel. Primeiro, livro de Samuel, capítulo 10. Amém? Marque aí, capítulo 10 de Samuel. E agora vamos ao segundo livro de Samuel. Vamos ter duas passagens, vamos ler juntas. Segundo de Samuel, capítulo 1. Então, escute o que diz aqui. Verso 17, marque aí. E endechou Davi a Saúl e a Jonatan, seu filho, com esta endecha. E disse que devia ensinar-se aos filhos de Judá. Eis que está escrito no livro de Jasser. Ou seja, que a endecha...
É que está no livro de Jasser, porque é que está no livro dos justos,
amigo. Esqueça o que significa Jasser.
Aqui está Jasser.
É, exato. É o livro de Jasser que significa o justo. É. Então, note um detalhe. Note que o livro de Jasser é mencionado como fonte da Bíblia em duas ocasiões. A ocasião de Josué e a ocasião da endecha de Davi. Isso que significa que esse livro de Jasser, que é fonte da Bíblia, seja citado na época de Josué e na época de Davi? Que é um livro que continha a épica de Israel e que serviu de fonte para os escritores do livro de Josué e do livro de Samuel. Se dá conta? Ou seja, essa história foi se escrevendo na medida que acontecia nas coisas por testemunhas oculares. Ou seja, que a épica de Israel, desde o tempo de Josué até o tempo de Davi, está descrita no livro de Jasser. E a ela teve acesso o profeta Samuel e depois o profeta Gade e o profeta Natan. Esses três profetas, Samuel, completado por Gadi, completado por Natan, escreveram os livros de Josué, Juízes, Ruth y Samuel. Y esas pasajes son llamados crónicas de Samuel, Natán y Gade. Y Samuel no solamente escribió esa continuidad, sino que él hizo una edición del Pentateuco y pegó las palabras que Josué acrescentó y pegó los datos de la historia de los juicios que estaba registrada en el libro de Yasser. Y entonces escribió las crónicas que fueron continuadas por Natán y por Gad en los tiempos de David. Y así fue escribiendo la Biblia. Primero por los patriarcas, luego Moisés incorporó escritos patriarcales, actualizó y fue continuado por Josué y luego por Samuel, que incluye los escritos de Josué y los que estaban escritos dentro del libro de Yasser, y ahí él completó las crónicas. Y vamos a leer lo que la Biblia ensina que está implicado en los escritos de Samuel. Mas vamos a ver que Samuel, es que a veces no nos damos cuenta de la importancia de Samuel. Samuel fue la segunda grande personalidad que hizo la transición entre la época de juicios y la época de la monarquía. Fue muy importante Samuel. Dios habla de Samuel como alguien de mucha importancia. Entonces, vamos primero al primer libro de Samuel, capítulo 10. Veja o verso 25. Veja com cuidado Daniel 1, 10:25. Samuel recitou logo ao povo as leis do reino. Deus tinha mandado como tinha que ser o rei de Israel. E as escreveu num livro, o qual guardou diante de Javé. Ou seja, que existe a edição samuélica. Existem os doledores dos patriarcas, a compilação, composição das leis de Moisés com parte de Arão. E logo existem as edições de Moisés. Luego existen las ediciones de Josué acrescentando palabras de él. Luego existen las ediciones de Samuel, esta edición de Samuel. Mas Samuel no solamente paró en las leyes, sino que él también escribió otras crónicas. Y vamos para el libro de crónicas. Segundo libro de crónicas. Perdón, primer libro de crónicas, capítulo 29. Primer de crónicas 29, versos 29 y 30, donde termina el primer libro de las crónicas. El primer libro de las crónicas fue escrito por Nehemías, con ayuda de Esdras, y con fuentes que son citadas. Cantidad de fuentes que continúan las fuentes de Jeremías, que escribió Reyes, porque Jeremías, basado en los profetas que vieron las cosas de los tiempos de los reyes, él escribió el libro de los reyes con ayuda de Baruch, y luego Nehemías, con ayuda de todos ellos, escribió crónicas. Jeremías no vivió toda la historia, mas él se baseó en las fuentes de los testimonios oculares que él cita, que vamos a ver. Mas por el cuanto estamos en el tiempo de Samuel, Jeremías es posterior. Entonces, oye lo que dice inspiradamente, Primera de Crónicas 29, 29 y 30. Dice así: y es fatos o actos do rei Davi, primeiros e postreiros, estão escritos no livro das crônicas de Samuel vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gad vidente, Como? Escute, ¿a qué está llamando el Espíritu Santo las crónicas de Samuel, Natán y Gad? Con todo lo relativo a su reinado y su poder, o sea, de David, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel. O sea que Samuel escribió sobre los tiempos que pasaron sobre Israel y hasta el tiempo de David. Y fue completado por Natán y Gad, que fueron contemporáneos de David, y hasta de Salomón Gad. Porque también Gad fue un profeta que escribió también después de Salomón. Vivió en el tiempo de Salomón, sobrevivió a David. Entonces, oye aquí. Y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. O sea que Samuel escribió sobre David, mas no solo Samuel, sino que una parte, porque están los actos primeros de David, que fueron los que escribió Samuel, y los posteriores, que fueron completados por profetas también, que fueron Natán, o amigo de David, y Gad, profeta también, profeta escritor. Entonces, no solo escribieron sobre David, sino sobre los tiempos que pasaron sobre Israel. O sea, los tiempos de Josué, los tiempos de Juízes, los tiempos de Ruth, los tiempos del propio Samuel no inicio, y después no final de Samuel, completado por Natán y por Gad, hasta los tiempos de David. Entonces vemos que el Pentateuco tem escritos dos patriarcas, tem até citações de Lameque acerca de Caim, né? Citações das bênçãos de Jacó, escritos antigos, ditos. Tudo isso foi escrito por Moisés, ou seja, recopilado e reelaborado por Moisés, que fez a união dos documentos, atualizando elas, até a época dele. Mas depois veio as edições de Josué, acerca dos escritos de Moisés, que incluem dos patriarcas, e que incluem fontes que foram mencionadas depois nas edições, por exemplo, o livro das batalhas de Javé, os ditos dos proverbistas. Tudo isso é incluído nas edições de Moisés, ou de Josué, ou de Samuel. Bem? Pero Samuel no somente fez a edição dele, com suas atualizações da época dele, sino que Samuel também escreveu sobre os tempos que passaram sobre Israel. Ou seja, ele tinha os escritos de Moisés e os escritos de Josué, e Josué tinha acrescentado suas palavras à lei, também era parte dele. E esses tempos continuaram com os juízes, e tudo isso foi registrado num livro épico que inclui desde os tempos de Moisés até os tempos de Davi, que é aquele livro de Jasser. E inspiradamente Samuel tomou e escreveu o livro de Josué, o livro dos juízes, o livro de Ruth, e o próprio livro dele, completado por Natan e por Gad. Ainda temos o que Jesus falou como a lei e os profetas. Jesus falava do Antigo Testamento em três divisões. Ele ressuscitou e mostrou o que dele diziam a Torá, os Neviim e os Ketuvim. Ou seja, a lei de Moisés, o Pentateuco, os chamados Neviim, que quer dizer os profetas. Antes não se chamavam de livros históricos. Não. Desde Josué até Malaquias, sem incluir os arqueógrafos, era chamado os profetas. Por quê? Porque foi escrito por profetas. Os Neviim estavam divididos profetas primeiros e os profetas postreros. Os profetas primeiros foi Samuel, que antes eram chamados de vidente, mas a partir de Samuel começaram a chamar profeta. Então, Samuel escreveu Josué com a ajuda dos livros de Josué e do livro de Jasser, porque o Espírito mostrou que era o necessário, o Espírito inspirou, como inspirou a Moisés a usar os escritos patriarcais, inspirou também Samuel a usar as fontes que ele usou. E esses registros dos testemunhos oculares desses acontecimentos foram os que foram escrevendo o livro de Jasser, que a própria Bíblia inspiradamente reconhece como fonte que continha a épica de Israel, desde a época de Josué até Davi. Então, o que diz Crônicas? Que sobre a vida de Davi, que tinha partes primeiras e partes postreras, Samuel escreveu. Quando você vê o livro de Samuel, você vê que ele fala de Davi. Mas depois tive que ser completado a parte postrera com os profetas que sobreviveram a Samuel, que foi Natan, que era amigo do próprio Davi, que repreendeu a Davi. E Gade, que era também outro profeta de Deus, que sobreviveu também a Davi e continuou no tempo de Salomão. Então, esses livros que hoje são chamados históricos, na Bíblia são chamados os profetas primeiros. Por quê? Porque tudo foi escrito pelo profeta Samuel, junto com Natan e Gad, que completaram seus escritos, que abrangia a história de, até a história de Davi, mas continha o que se passou em Israel naqueles tempos, ou seja, o relativo a Josué, o relativo a Juízes, o relativo a Ruth e ao próprio Samuel. Tudo isso foi escrito por Samuel, um profeta, e completado por Natan, um profeta, e também por Gade, um profeta. Então, por isso chamam os profetas primeiros. Depois viram os outros profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, os doze, que são aqueles chamados de profetas menores até Malaquias, e isso formam a segunda parte da Bíblia, os Neviim, os profetas. Entre esses profetas está Jeremias, que escreveu ele também o livro dele, e não somente o livro dele, sino que escreveu com a ajuda de Baruch, que era seu cooperador, o livro dos reis. E no livro dos reis, Jeremias faz citação explícita de suas fontes, que eram outros profetas. E ele disse quais profetas escreveram o que aconteceu na vida deles, que eles foram testigos que Deus fez. E logo Deus usou Jeremias para recopilar o essencial da obra de Deus nesses profetas. Por isso, o livro dos reis, que é escrito pelo profeta Jeremias, baseado em outros profetas que vamos ler, escreveu o livro dos reis com Baruch, e esse livro dos reis pertence aos Neviim, aos profetas primeiros. Ou seja, de Josué, passando por Juízes, por Ruth, que foi no dia dos Juízes, por o próprio Samuel, e por reis que continuam a história de Davi e a história de Salomão e dos demais reis até o cativeiro, a época de Jeremias. Tudo isso foi escrito na base de testemunhas oculares dos fatos, e essas testemunhas, vamos aí para o livro de, vamos para o livro dos reis, vamos mirar algumas das menções aí. Amém, irmãos?
Glória a ti, Senhor.
Vamos,
muito obrigado.
Vamos ao livro dos reis. Por exemplo, vamos ver algo interessante, 4:31 de reis.
Primeiro?
Sim, primeiro dos reis. 4:31. Fala de Salomão e disse: ainda fui mais sábio que todos os homens, mais do que Etan Israelita, que escreveu o Salmo 82. E que Emã, que escreveu o Salmo 88, calcou e Darda, filho de Mahol. Vê? E aqui fala dos provérbios que compôs Salomão. Continua falando da vida de Salomão, até que chega no capítulo 11, no final. 11:41. Os demais fatos de Salomão e tudo que fez e sua sabedoria não está escrito no livro dos Atos de Salomão. Ou seja, que Jeremias, que escreveu o livro dos Reis, conheceu a fonte dos demais fatos do livro de Salomão. Ele escreveu, escolheu o fundamental segundo Deus, né? Segundo Deus. E foi fonte citada explicitamente por Jeremias no livro dos Reis. Aí depois você pode saltar e chegamos lá ao capítulo 13, é um profeta que amonesta Roboão. Logo no 14.
Qual é a cita anterior que você acabou de ler?
Capítulo 11:41.
Obrigado.
Disse: os demais fatos de Salomão e tudo que fez em sua sabedoria não está escrito no livro dos fatos de Salomão. Então, essa era uma fonte de Jeremias, escrita por os cronistas reais, entre os quais estava o próprio Gade e outros que são mencionados, os escribas dos reis, os escribanos deles, o nome deles aparece na Bíblia. Agora vem depois o reino de Roboão, e nesse tempo estava um profeta. Agora vamos ao capítulo 14 do primeiro livro dos Reis, verso 29. 14:29. Os demais fatos de Roboão e tudo que fez não está escrito nas crônicas do rei de Judá? Estas crônicas não são o livro de crônicas que escreveu depois Neemias com ele. Não, essas crônicas que existiam antes de Jeremias escrever Reis. Por quê? Porque aí aparece que como parte da corte estava os cronistas reais, que o que vieram escreveram. Assim que o que escreve Jeremias é na base de testemunhos diretos. Você dá conta? Pessoas que viram as coisas. Agora vem, depois continua com Adriano, verdade? Verso 15:7, primeiro Reis 15:7, os demais atos de Adiam, tudo o que fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? De lá tirou Jeremias. Depois vem Asa e disse 15:23, os demais atos de Asa, todo o seu poderio, tudo o que fez, as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Se dá conta? E de Nadab, disse no mesmo capítulo 15, verso 31, os demais atos de Nadab e tudo o que fez, não está escrito todo no livro das crônicas do rei de Israel? Havia crônica de Judá ao sul, crônica de Israel ao norte, depois da divisão entre Roboão ao sul e Jeroboão ao norte. Todos os cronistas. E aí você pode continuar lendo disto. Por exemplo, 16:20. O resto dos atos de Simri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro das crônicas do rei de Israel? verso 27 do Hino 16, os demais fatos de honra, tudo o que fez e as valentias que executou, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Né? Depois vem o assunto de Acabe, Iberdias, não? E então chega as palavras de Micaías e diz verso 20, capítulo 22, 39. O resto dos atos de Acabe, tudo que fez, e a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, não está escrito nas crônicas do rei de Israel. Que note que Jeremias, que era um profeta, sacerdote, que às vezes tinha acesso aos reis, teve fontes de testemunhas oculares para escrever as histórias dos reis. Mas este livro dos reis, por ser escrito por um profeta, está dentro dos Neviim primeiros. Se dá conta? E assim poderíamos continuar no primeiro e no segundo, mas quero que você veja também como no livro dos reis isso também acontece. Então vamos lá para o segundo livro dos reis, porque já terminamos o livro primeiro com aquela frase especial que vamos ler de novo, 29 do primeiro do Crônicas agora.
Reis ou
Crônicas? Não, Crônicas, História dos Reis, mas no livro de Crônicas. Primeiro de Crônicas, 29:30. Os atos do rei Davi, primeiros e postreiros, primeiros que narrou Samuel e os postreiros que narraram Natan e Gade, estão escritos no livro das crônicas de Samuel vidente, nas crônicas do profeta Natan e nas crônicas de Gade vidente. Como? Note o que tinha essas crônicas de Samuel, Natan e Gade. Quais são as crônicas de Samuel, Natan e Gade? São os seguintes: Josué, Juízes, Josué, Juízes, Ruth e Samuel, 1 e 2. Essas são as crônicas de Samuel, Natan e Gade, profetas primeiros, Neviim. E agora, quem mais estava lá? Todo o seu reinado e os tempos que passaram sobre Davi e sobre Israel. E sobre todos os reinos daquelas terras, daquelas lutas que se falam. Tudo isso, os tempos que passaram sobre Israel, com os reis dessas terras. Isso que está incluído em Josué, as vitórias sobre os reis, sobre os juízes, sobre Ruth, que era do tempo dos juízes. Assim começa a Ruth, aconteceu no tempo que governaram os juízes. E logo vem Samuel, que narra os fatos primeiro de Davi e os postreiros por Natan e Gad. Então, isso é os Neviim primeiros, que são chamados crônicas de Samuel, Natan e Gad. Se dá conta como a Bíblia foi sendo escrita? E depois que fez Jeremias, consultou nas crônicas e completou a história de Davi até o cativeiro, a época dele. E ele também copiou as escrituras e se entregou a Israel. E até o livro dos Macabeus conta que Jeremias fez cópia de todos os escritos e entregou a Israel para levar na diáspora. E que entregou fogo do altar, porque ele não só era profeta, ele era sacerdote. Vamos ao livro de Crônicas. Amém? Agora, segundo livro de Crônicas. Este livro de Crônicas foi traduzido com um título na Septuaginta no grego, porque a palavra Crônicas não é o título original, a palavra é vem de Bari, ou seja, de palavras. O título de Crônicas na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento ao grego, é Paralipomenos. Se vocês têm algumas Bíblias, vão encontrar que fala dos paralipômenos. Os paralipômenos significa omissões. Omissões. Por que o livro de Crônicas, na Septuaginta, é chamado de omissões, paralipômenos? Por causa de que coisas que foram omitidas nos livros dos reis foram acrescentadas no livro de Crônicas. E coisas que foram escritas em reis foram omitidas em Crônicas. Ou seja, que reis e Crônicas falam das mesmas coisas, só que reis omite algumas que são supridas por Crônicas. E reis também escreve algumas que omite Crônicas. Por isso Crônica é chamado paralipômenos. E por que contam as mesmas coisas desde ângulos diferentes? Porque reis explica a razão da dispersão. Porque foi escrito por Jeremias em Babilônia, explicando por que houve dispersão e acrescentando as lamentações. Mas depois de passar o período da dispersão, veio a restauração com Ciro, veio a vinda de Esdras de novo, e veio Neemias, e agora voltaram a escrever a história, enfatizando que era necessário na época de restauração. Por isso, coisas sobre o templo, sobre os cantantes, os porteiros, e coisas que omite reis, escreve Neemias com a ajuda de Esdras. Por quê? Porque agora está contando a mesma história com outro objetivo, fundamentar a restauração. E Jeremias, seu objetivo é explicar a dispersão. Então ele enfatiza aquilo que produz a dispersão, e Jeremias com ele enfatiza o que é necessário na restauração. A mesma história contada por dois pontos de vista do mesmo Espírito Santo, para entender a dispersão e a restauração. É uma maravilha para mim. Então, por isso, Deus contou duas vezes a mesma história, mas antes por Jeremias e depois, antes por Jeremias e depois por Neemias. Amém? Glória a Deus. Então, aí, você encontra também que tudo isto, vamos ver, Capítulo 9, verso 29 de Segunda de Crônicas. Vamos ver agora as fontes dessas omissões que foram agora supridas por Neemias com eles. 9:29. Os demais fatos de Salomão, primeiros e postreiros, não estão escritos no livro do profeta Natan, e na profecia de Aías Silonita, e na profecia do vidente Ido contra Jeroboão, filho de Nabate? Ou seja, três profetas foram a fonte da vida de Salomão, escrita com mais detalhes por Neemias com ele. Como Jeremias estava interessado em mostrar a causa da diáspora, contou os pecados de Salomão. Mas na era da restauração não foi necessário repetir, foi omitido em Crônicas. Nas outras coisas que tinham a ver com o templo, com a casa, com os detalhes da casa. E isso era necessário na restauração. E quais eram as fontes? Três profetas. Quais? Estes três que aparecem aí. Aí Natan, aí a Silonita, Ido, o vidente Ido. Esses três profetas foram os testemunhos da vida de Salomão desde olhos proféticos, inspirados. E agora vem Neemias com Crônicas e toma estes escritos proféticos, de testemunhos profetas, e escreve o que faltava. Aleluia. Toda a Bíblia aconteceu diante de olhos de profetas, que interpretam a história de uma maneira diferente ao humanismo. O humanismo não sabe interpretar a história porque não conhece a profecia. Os profetas entendem o sentido da história porque são profetas e contam a história desde o ponto de vista de Deus.
Amém.
Que precioso. Depois vem Roboão, verdade? E aí você vê na história de Roboão, de Sisac, de Abias, verso capítulo 12 de 2 Crônicas, verso 15. Olha aí. As coisas de Roboão, primeiras e postreiras, não está escrita no livro do profeta Semaías e do vidente Ido? E no registro das famílias? Então aí conta outros dois profetas que foram testemunho da vida de Roboão. Qual? Profeta Semaías e profeta Ido, vidente Ido. Eles foram os que leram a história de Roboão com os olhos de Deus. E então Neemias com Esdras foram movidos a escrever a história desses olhos. Os olhos que usou de Neemias foram os cronistas. Que são cronistas, escuta, cronistas dos fatos como são. Aí escreveu Neemias baseado em cronistas. Neemias era um profeta e pudo ser baseado em cronistas, mas Esdras era um escriba e Neemias também era um homem político, então se baseou nos profetas. Note como Deus coloca sempre profetas com apóstolos, mestres com profetas, para se completar. Como Neemias era profeta, podia ler com olhos proféticos os cronistas. Mas agora esses eram cronistas, tinham que ler a história através de olhos de profetas. Vê que precioso é isto. A mesma história, vista de distintos ângulos, usada para nos ensinar. Amém? Vamos seguindo esta lição. 13:22. Estou em 2 de Crônicas. 13:22 para pegar as fontes proféticas das Crônicas, que são o último livro do Antigo Testamento. Os demais atos de Abias, seus caminhos, seus ditos, estão escritos na história de Ido profeta. A história de Ido profeta. Asa. Vamos, vemos as obras de Asa, no capítulo 16. Aparecia a morte de Asa, verso 11. Os atos de Asa, primeiros e postreiros, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Josafat, a história de Josafat, aparece capítulo 20, verso 35 em diante. Passadas estas coisas, Josafá, rei de Judá, travou amizade com o Josias, rei de Israel, o qual era dado a impiedade, e fez com ele companhia para construir naves que fossem a Tarsis, construíram naves em esse
momento. 34.
Como?
34.
34 diz: os demais atos de Judá, sim, de Josafá, estão escritos nas palavras de Jeú, filho de Anani, do qual se faz menção no livro dos reis de Israel. Então, note a fonte da história de Josafá. Mas depois aparece outro profeta, que é Eliezer, dodado de Maresa, que profetizou também. Por que Deus não aprovou a aliança de Josafá com Acabe e rompeu as naves? Às vezes nos associamos com pessoas que Deus não aprova. E esse trabalho conjunto, Deus não aprova e destrui. Há lições que aprender destas histórias. E aí, de Jorão, sigue falando depois, Teocosia di Giudà, di Atalia, in molte di queste cose você va a encontrar, por ejemplo, en el 24-27, en cuanto al estilo de Joás, a multiplicación que existe das rentas, a restauración da casa de Yahvé, está escrita na historia do livro dos reis. 25-26, os demás quatro de Amasías, primeiros e postreros, não estão escritos no livro do rei de Judá e de Israel. E assim continua. Assim continua depois. 27-22, os demás atos de Usias, primeiros e postreros, foram escritos pelo profeta Isaías, filho de Amós. E de fato você lê Isaías, e aí está a história de Usias. E aí você vai encontrando todas estas fontes, 28-26, os demás atos e todos os caminhos, primeiros e postreros, estão escritos no livro do rei de Judá e Israel. Isso foi Acás. Depois vem Ezequias, não? E aparece o fim de Ezequias em 32-32. Os demás atos de Ezequias, suas misericórdias, estão escritos no livro do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro do rei de Judá e Israel. E assim continua. Vem 33:18. Os demás atos de Manassés, sua oração a seu Deus, que agora está na Septuaginta, essa oração, as palavras dos videntes que lhe falaram em nome de Yahvé, Deus de Israel, é aqui tudo está escrito nas atas dos reis de Israel. Depois vem o tempo de Josias, o achado da lei, quando celebra a Páscoa, e disse que Jeremias em deixou em memória de Josias. E verso 26-35, o demás ato de Josias está escrito na lei de Jeová, seus atos primeiros e postreros, no livro dos reis de Israel e de Judá. E aí vai continuando. E termina o decreto de Ciro. E este livro, você vai ver palavras literais, párrafos exatos das profecias de Jeremias, com o livro de Reis, mostrando que é o mesmo escritor. Então, o livro de Reis foi escrito por Jeremias. O livro de Crônicas foi escrito por Neemias. E dos Reis por Jeremias. Então, irmão, aí já temos a Torá e os Neviim. Depois vem os escritos dos Salmos, que diz quem escreveu. A maioria não são anônimos, tem alguns anônimos, outros provérbios de Salomão e de outros escritores que aparecem aí seus nomes, e cântico que é chamado de Salomão, Eclesiastes que é também de Salomão. Não tenho tempo de explicar isso agora, mas no livro Escritos Hermenêuticos tem todo um capítulo sobre isso, porque é um livro muito atacado pelos modernistas. Então tive que escrever aquilo respondendo aqueles ataques, mas não daria o tempo de entrar nisso agora. Seja por causa da hora, vamos a parar aqui.
Só pergunta.
Sim.
O mundo diz que tem evidências no livro de Jeremias que está de acordo com o livro de Reis.
Não só evidência, sino que párrafos completos do livro dos Reis são exatamente iguais a párrafos do livro de Jeremias. O livro de Jeremias é abertamente escrito por Jeremias, mas o livro dos Reis, ao incluir párrafos de Jeremias, mostra que era de Jeremias.
E com respeito ao livro de Neemias, existe alguma evidência?
Existe uma evidência, se vocês vão. Existe um livro antigo dos judeus, chamado o autor Jason de Sirene. Ou seja, Jason de Sirene escreveu 10 livros das histórias antigas. Ele, aquele que disse que Jeremias entregou cópia da lei aos cativos e entregou parte do povo sagrado e escondeu a arca, o pacto. E esses livros de Jason foram resumidos pelo segundo livro dos Macabeus. Então, o segundo livro dos Macabeus é um resumo dos livros de Jason de Sirene. E aí fala, nesse livro, que é escrito pelos Macabeus, que os Macabeus tinham reunido esses livros e conta a história como Neemias reuniu todos esses livros e explica dele como autor de crônicas, com a ajuda de Esdras. Então, tudo isso está escrito nesses livros históricos. Então, você vê que a história sagrada foi narrada por profetas e testemunhos oculares que logo foram resumidos por profetas também. Não escreveram tudo, mas entressacaram o essencial, o que era de importância para a economia divina. Amém, irmãos? Então, vamos a parar aqui. Demos graças ao Senhor. Porém, Senhor, te damos graças que por alguma razão teu Espírito inspirou estas bibliografias dos teus servos, os profetas.
Amém.
Para que nós tivéssemos a certeza,
sim,
que todos estes acontecimentos de tua palavra,
amém,
foram escritos por testemunhos oculares, que foram profetas e cujos registros foram apreciados e guardados seletivamente, segundo tua direção, também por profetas. O Senhor creyó tudo isto, que a Escritura não pode ser quebrantada, que ela fala de ti. Todas estas fundamentações para ver tua realidade. Nós, Senhor, estamos nesta mesma linha, continuando com o Senhor Jesus.
Amém.
Guarda teu povo das acechanças e mentiras do inimigo,
sim, sim,
que quer atacar a Bíblia e a fé dos crentes.
Amém.
Fundamenta a fé do povo teu através da tua palavra,
amém,
e o teu testemunho. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.
E amém.